Quem circula pela São Paulo do início do século XXI, em qualquer região, haverá de passar, inevitavelmente, por alguma grande avenida em cujas margens se instalou um megaprojeto comercial, em meio a um mar de estacionamentos a céu aberto ou edifícios garagem. Assim começa o capítulo A Cidade Confinada, Shoppings, Condomínios e a Agonia dos Espaços Públicos, do livro São Paulo, O Planejamento da Desigualdade, nova publicação da professora Raquel Ronick, que investiga a transformação urbana de São Paulo e os problemas que acompanharam seu desenvolvimento, e que contou com um prefácio escrito por Emicida. Conversamos com ela, Raquel Ronick, que é professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e uma das coordenadoras do Lab Cidade, laboratório dedicado ao acompanhamento crítico de políticas urbanas e habitacionais, sobre seu mais novo livro.
O livro tem uma tese de que aquilo que hoje define uma espécie de insustentabilidade da cidade e também um enorme mal-estar de poder estar presente nessa cidade e, sobretudo, não igual, né, para todas as camadas da população, é fruto de opções de política urbana que foram sendo tomadas ao longo da história da cidade. É fruto de planos, é fruto de projetos, é fruto de legislação urbanística e não da falta dela. Ou seja, um pouco contestando a ideia de que nós estaríamos diante de uma cidade caótica, não planejada. Então, aqui, defendemos a tese de que planejamos a desigualdade. Planejamos a cidade da forma como ela está, e isso, evidentemente, abre um espaço para se pensar que outros planos, outros projetos podem também configurar uma outra cidade, superando mazelas que estão absolutamente presentes na cidade hoje.
Pedi a Raquel que explicasse o que é a cidade confinada na história de São Paulo.
O livro vai trabalhando momentos assim, muito importantes e marcantes na história da cidade, aonde aconteceram transformações urbanísticas significativas que vieram para ficar. Não é uma história da cidade inteira, né? Mas é uma história desses momentos, né? Como, por exemplo, o momento em que a cidade abandona os trilhos, o trem e o bonde para poder começar a se movimentar através dos pneus, os automóveis e os ônibus e os caminhões. Tem um momento importante também, que são os anos 90. Os anos 90 do século XX é um momento em que, por uma série de elementos, e eu desenvolvo um pouco isso no livro, então tem uma dimensão econômica, que é um momento de desindustrialização da cidade, é um momento de perda de renda, perda de emprego, é um momento muito difícil de aumento da pobreza e enorme. É um momento em que cresce e aumenta muito a violência na cidade, a penetração da violência é assim, fisicamente, claramente, materialmente, mas também simbolicamente no imaginário da cidade, e a partir dela a gente tem uma série de novos produtos imobiliários ou produtos do complexo imobiliário financeiro, como eu denomino no livro, que vão oferecer novos modelos de organização da cidade, que é o que chama da cidade confinada. Trocando em miúdos, shopping centers em vez da rua comercial aberta. Condomínios fechados e murados para dentro de si, em vez do bairro sem muros. Então, a cidade confinada é essa reestruturação dos modos de viver na cidade que implicaram um ir para dentro, uma segregação absolutamente violenta, um modelo de vigilância, né, e securitário predominante das câmaras, dos muros altos, e um abandono dos espaços públicos, sobretudo por parte das classes médias e altas, que vão se confinar nesses espaços coletivos ou de usufruto coletivo privados e controlados. Ela tem muito a ver também com todo o neoliberalismo, com toda a privatização do espaço e dos serviços públicos que veio vindo junto, em termos de gestão da cidade. Ela teve a ver com a defesa, né, dessa ideia, desse modelo neoliberal empresarialista de gestão, que vai passando todos os serviços e os espaços públicos para uma gestão privada e que vai aumentando os espaços, esses regimes de controle territorial privados, né, que vão emergindo dentro da cidade e que estão presentes, eu diria, de cima a baixo, porque o controle de determinados territórios por milícias ou facções também é um regime de controle territorial privado, né? Então, Esse é um momento, um dos momentos importantes. Esses artefatos continuam, né, em pleno vigor, mas eu mostro também no livro que é um momento em que um pedaço da classe média começa a romper com esse modelo e reivindicar uma apropriação do espaço público e uma vida em espaço público, coisa que hoje também acontece na cidade, né? Se a gente for olhar a cidade de São Paulo no início dos anos 2000, passou por uma outra transformação. Então você vê os parques, as praças sendo usados intensamente, as calçadas sendo usadas intensamente, não só para passar correndo, né? Mas para ficar, né?
E como podemos pensar o futuro da cidade?
Eu acho que a primeira coisa é a gente discutir quem decide o nosso destino, quem define o caminho. Não é a Raquel Ronick, urbanista, como nenhum outro especialista. Eu denuncio muito no livro como foram os processos excludentes de decisão, os processos não compartilhados com o conjunto da cidade de decisão, que levaram a uma cidade excludente. Então, um processo de discussão sobre o destino da cidade tem que ser algo absolutamente público e tem que levar em consideração distintas vozes. Isto é democratizar a gestão da cidade.
São Paulo, o Planejamento da Desigualdade, foi editado pela editora Fósforo e está disponível nas principais livrarias e também no site da editora. O livro já tinha sido publicado, mas passou por um longo processo de revisão e atualização até o momento presente, da pandemia. E ganhou prefácio de Emicida, convidado não só no papel de rapper, mas também de pensador. Conversei com Raquel Ronick, professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e coordenadora do Lab Cidade, sobre seu novo livro, São Paulo, o Planejamento da Desigualdade. Sou Diogo Paiva, da Rádio USP.